houve erro jurídico na apresentação de recurso. Fábio Ruas.
A decisão do TSE foi por unanimidade. Com isso, ficou mantida a decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O TRE cearense decidiu não analisar um recurso que pedia o parcelamento de uma multa de R$5.000. O relator no TSE, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que decisões desse tipo não podem ser contestadas por recurso eleitoral. O correto seria o agravo de instrumento. Com isso, o pedido de parcelamento da multa foi negado.
Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos 5 dias do Justiça Itinerante na Ilha do Marajó.
O mutirão ofereceu exames médicos, emissão de documentos e balcão de direitos trabalhistas. Luma Soares.
Nessa sexta-feira, moradores chegaram cedo para garantir o atendimento de última hora. Na área de cidadania, a maior procura foi por certidões de nascimento e de óbito. No encerramento das atividades, os ministros Alberto Balazeiro, do TST, e Edson Fachin, do STF, acompanharam de perto as salas de conciliação. A mega ação, coordenada pelo CNJ, em parceria com 50 entidades, garantiu cidadania e dignidade para a população marajoara.
Juízo não pode limitar previamente a atuação de advogado nomeado como assistente jurídico em processo sobre violência doméstica.
O posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Na origem, o juízo nomeou uma advogada para acompanhar uma vítima em audiência sobre suposta violação de medida protetiva, mas a profissional não poderia atuar no processo com pedidos ou recursos. A OAB impetrou mandado de segurança alegando que o juízo violou prerrogativas da advocacia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido, então a OAB interpôs recurso no STJ e a sexta turma deu provimento. Para o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a assistência jurídica à mulher vítima de violência doméstica e familiar, que é obrigatória pela Lei Maria da Penha, depende do pleno exercício das prerrogativas do advogado e é ilegal a limitação prévia da atuação profissional.
Após acordos entre MPF e estudantes que fraudaram sistemas de cotas, Unirio publica edital para bolsas a cotistas de cursos de medicina.
Ao todo, serão arrecadados mais de 2 milhões de reais que serão revertidos em auxílios financeiros. Vanessa Pereira.
A verba é resultado do acordo estabelecido entre o Ministério Público Federal e os estudantes do curso de medicina da Unirio, que ocuparam indevidamente as vagas reservadas para os alunos cotistas do SISU em 2018. Nesta primeira etapa, a universidade vai conceder 4 auxílios financeiros mensais no valor proporcional a um salário mínimo de 2018. Os interessados podem fazer as inscrições até 31 de maio por meio do formulário eletrônico no site da Unirio. Você também encontra o edital e o link do formulário no site do MPF.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores marcam votação de proposta que amplia a autonomia do Banco Central.
IFE aponta rombo fiscal por 10 anos e contradiz previsões otimistas do governo para as contas públicas.
Projeto pode garantir uso de faixa exclusiva por veículos que transportam pessoas com deficiência.
Boa noite.
Boa noite.
O Banco Central pode ganhar mais independência e ter a autonomia garantida pela Constituição. A proposta que prevê autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira para a instituição deve ser votada no dia 27 de maio pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relatório foi lido nesta semana. mas a análise foi adiada após um pedido de vista coletiva. Mais informações com o repórter Márcio Maturana.
O relatório da proposta de emenda à Constituição, que amplia a autonomia do Banco Central, foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas o texto não foi votado por causa de um pedido de vista coletiva. Pelo texto, o Banco Central deixa de ser uma autarquia e vira uma entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, e dotada de poder de polícia, com autoridade sobre regulação, supervisão e resolução. O relator dessa PEC é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Mesmo só com leitura, estamos fazendo história. O que vem depois, cada um vai responder pelo seu ato aqui. Porque já ficou claro para a população brasileira que a importância do Banco Central e que a liberdade financeira é fundamental. Então, lá na frente, nós vamos ver quem é que é contra o avanço ou não.
O autor da proposta é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que ressaltou a importância da mudança.
Não é um projeto de ex-presidente Bolsonaro, nem do presidente atual, nem do ex-presidente Roberto Campos Neto, nem do atual presidente Galípolo. É um projeto de país, de nação.
A PEC deve ser votada na próxima quarta-feira, dia 27, segundo anunciou o presidente da comissão, Otto Alencar, do PSD da Bahia.
A senadora Mara Gabrilli pediu explicações ao Tribunal Superior Eleitoral sobre uma campanha de representatividade.
A ação do TSE tem como objetivo estimular a diversidade nos espaços de poder, mas deixou de fora das peças publicitárias as pessoas com deficiência. Repórter Lana Dias.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo explicações sobre a exclusão de pessoas com deficiência na campanha Representatividade. A iniciativa do TSE busca estimular a participação política de grupos historicamente subrepresentados, como mulheres, pessoas negras e indígenas. Mas a senadora considerou lamentável, na campanha, a exclusão de um dos grupos que mais enfrenta obstáculos.
Eu sei o que é enfrentar obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, mas a barreira ainda é enorme.
A campanha em questão será veiculada até 30 de julho e é composta por vídeo para televisão e spot para rádio, além de conteúdo para as redes sociais. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que